Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva para você que está na sintonia da Gabriela FM nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Um grande abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, está nas ruas, nas estradas, está em qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet. Um grande abraço você que vai acompanhar a partir de agora as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. É o Gabriela Esportiva que está começando para você no seu rádio, viu? Alusão para você ouvindo a gente pelo aplicativo Gabriela FM ou pelo nosso site radiogabrielafm.com.br. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com nossa bancada de comentaristas, nossa bancada top que tá por aqui, que a gente dá o boa tarde agora. Boa tarde, Zé Maria, o presidente campeão.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. É, aconteceu até mais cedo do que eu esperava, né? O Porto Seguro já é, de fato, de direito, o quarto integrante desse Campeonato Baianinho 2024. E depende exclusivamente dele. Então, para mim, esse G4 de hoje é a realidade que a gente vai considerar, entendeu? Nessa final de Campeonato Baiano, o Grapiúna conseguiu um feito importante, porque, afinal de contas, nem Fluminense, que lidera a competição, e nem Colo-Colo, que é o vice, venceram o time do Salvador. Salvador venceu o Fluminense dentro de feira, empatou dentro do Mari Pessoa com o Colo-Colo, e lá fora o Grapiúna venceu duas vezes. Venceu ontem, nos primeiros 45 minutos, aí teve uma pane de iluminação, o jogo foi transferido para as 3 horas da tarde de hoje, e venceu novamente hoje. Resultado final, Grapiúna 2-1. Domingo teremos essa última rodada da competição, mas já o desenho já está praticamente explícito, né? Daqueles duelos que vão motivar as semifinais do Campeonato Baiano. Fluminense enfrentando o Porto Seguro, entendeu? Só uma zebra gigantesca tiraria o Porto. Uma simples vitória enfrentando uma equipe como o Leônico, que caiu muito de produção na última rodada. E no outro lado da tabela é o encontro entre Grapiúna e Colo-Colo, Colo-Colo e Grapiúna. Esses serão o desfecho das finais do Baianinho 2024.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Júlio César, o Imperador.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. É isso aí, mais uma semana começando. A gente aqui no Gabriela Esportiva para trazer as informações aí do time do Colo-Colo, que iniciou hoje a sua preparação visando o último jogo da fase classificatória contra o Galícia. Aí vamos falar mais de Baianinho, como diz a Maria aí. O Porto, né, que estava ameaçado de ficar de fora, hoje já é uma realidade no G4. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso e muito mais aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
É isso, Júlio. Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvinte Gabriela Esportiva. Temos também aí boas notícias aí do basquetebol pré-olímpico. O Brasil fez uma partida espetacular. Daqui a pouco a gente vai comentar. E temos aí jogos do Brasileirão também, né? Série A, Série B. Aí tem muito esporte pela frente aí, e assim a gente vai dando início aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, os detalhes já já no nosso Gabriela Esportiva, que está começando agora às 5h06.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vamos iniciar falando aqui de Copa América, eliminação da seleção brasileira. Olha, o Dorival Júnior ainda está nos Estados Unidos e os dias seguintes à eliminação na Copa América para o Uruguai são mais do que apenas para digerir a derrota nos pênaltis. As interpretações a respeito da postura nos momentos prévios às cobranças deixaram o treinador chateado ao ponto de responder com palavras firmes aos críticos. Antes das penalidades, Dorival Júnior ficou fora da reunião em que os jogadores receberam orientação do auxiliar Lucas Silvestre. O comandante da seleção explicou que o comportamento é habitual em sua carreira. Aconteceu em vitórias nos mata-mata, em que foi campeão da Copa do Brasil por Flamengo e São Paulo. Ele acrescentou que os nomes e a ordem dos cobradores já estavam definidos previamente aí, justificou o Dorival, que falou: achei um absurdo tudo o que fizeram. Em momento algum me questionaram a respeito de maneira mais direta. Nem sabia daquele assunto. Por uma foto interpretaram de tal forma que parecia um absurdo de outro mundo. Então eu preciso ter uma prancheta na mão com os nomes para passar um sentido de organização em cima de um grupo? Me desculpem, mas foi um absurdo o que fizeram. Todas as polêmicas em cima de uma simples foto, falou o Dorival Júnior.
É mais uma foto que falou muito, né? Tanto que chamou a atenção até do jornal espanhol. Ele ficou afastado do grupo e insistia fazendo sinalzinho com o dedo, querendo falar, entendeu? Só que não viram, não perceberam isso. Ele naquele momento ele ficou ali descartado. Ele ficou atrás do grupo, na rodinha que estava ali. Aquilo foi muito evidente. Mas tomara que ele acabe as férias dele lá nos Estados Unidos, que ele volte para ver a realidade do futebol brasileiro, para não ficar, Marcos, convocando Savinho, entendeu? Savinho, pelo amor de Deus. Ele precisa ver Estevão, tá jogando. O Estevão tá pedindo passagem pela seleção já há algum tempo. Não é negócio de idade, não. Idade não importa, não. O que importa agora, o Brasil precisa de talento. Não é de idade, entendeu? Então ele precisa estar aqui conhecendo a realidade do futebol brasileiro. E outra coisa, eu nunca vi na minha vida no futebol. Durante toda a minha passagem pelo futebol, eu sempre escutei de treinadores, entendeu? Que se preservava zagueiros de cobranças de penalidades. Foi isso que eu aprendi no futebol. Que zagueiro tinha dificuldades de cobrar penalidades, né? E o zagueiro do Brasil foi o primeiro a abrir aquela situação de cobranças de pênaltis. Ele absurdo, brincando com a bola. Aquilo ali já era o nervosismo que estava tomando conta do Militão, entendeu? Cobrou um pênalti a meia altura, facilitou a defesa do goleiro do Internacional, que é o atual titular, né, da seleção do Uruguai. Quer dizer, enfim, a seleção brasileira, gente, hoje, né, são 10 anos daquele vexame, daquela vergonha. E parece que a coisa desandou ainda mais. Parece que a gente não aprendeu como lição, porque é uma seleção muito equivocada, pessoas, atletas sendo convocados. E toda a convocação de um atleta desse para uma seleção, ele tem aumento salarial, ele tem uma série de benefícios, que é a realidade que o torcedor nem tem conhecimento, entendeu? Essa é a realidade. Ele é super valorizado, rapaz. Os últimos treinadores que passaram pela amarelinha estão aí a serviços de empresários.
Seguindo indicações.
Exatamente. Então é isso que precisa acabar nessa seleção que deu vexame. Foi vergonhoso, Marcos. Foi vergonhoso o rendimento da seleção brasileira, entendeu? E se o futebol, se a qualidade do futebol prevalecer nessa fase derradeira agora da Copa América, por uma questão de justiça, entendeu? Se a qualidade prevalecer, a Colômbia é a grande favorita, até para superar a Argentina, porque foi quem teve até agora um rendimento em altíssimo nível nesta competição.
Um belíssimo futebol. E se for preconceito com jogadores menores de idade, né? Tá aí a Espanha, para dar o exemplo, com Lamine Yamal, o atacante, que tá dando show, né, Fredão?
Isso desde Pelé. Sempre houve, acho que em todos os esportes, jogadores novos que já praticamente já nascem pronto, porque o talento está dentro do DNA. E a gente não... Inclusive o próprio Savinho, que ele convocou, ele é jogador muito jovem. Agora, eu nunca ouvi falar dele, quer dizer, pode até ter fazendo algumas boas partidas, mas você pega num jogo desse, um jogo papirão, um jogo muito disputado, uma guerra dentro de campo, com jogadores sendo caçados e a arbitragem apática, né, deixando rolar. E ele coloca um menino para jogar na ala direita lá, ele vai tomar pancada, o menino não vai conseguir jogar porque ele vai ser pressionado, até porque foi essa a atitude do Uruguai, que eu acredito, inclusive, que ainda tem um certo receio de jogar contra o Brasil, porque não precisava nada disso, que a Colômbia fez uma partida com o Brasil jogando futebol, apesar da Colômbia ser uma equipe de força também, mas a Colômbia deu show no Brasil jogando futebol. E o Uruguai foi um jogo horrível de se assistir.
Marcação e faltas.
Faltas o tempo todo, o Brasil acabou tendo que revidar, que é natural até uma coisa e outra, e o jogo não aconteceu. E foi muito pouco futebol que a gente viu, que nós assistimos, e aí há uma preocupação nossa e do futebol brasileiro em relação ao futuro dessa seleção, que ainda vai muito mal nas eliminatórias, né? Apesar de ser muito fácil hoje você acabar se classificando, né? Porque são 6 equipes lá que você classifica, no meio entre 10, mas o Brasil está fazendo um futebol muito ruim e acredito que no Brasil, hoje no Campeonato Brasileiro, tem jogadores aí que merecem ser convocados aí, tanto jovens quanto jogadores até mais experientes, porque a bola do Brasil muito poucas vezes passou no meio de campo. E a gente já comentou aqui alguns momentos, por conta de que o futebol brasileiro não apresenta hoje bons meias, grandes meias, né, geniais, mas não precisa ser genial para jogar numa seleção brasileira hoje. Você precisa jogar simplesmente um bom futebol, né? O genial pode ser o atacante.
E está num bom momento.
Um meio campo, o que é que vocês queriam esperar desse meio campo? Esperar o que de Paquetá? Paquetá, rapaz, se houvesse princípios morais nessa seleção, ele não deveria nem ter sido convocado, porque ele é suspeito de um esquema e ele ainda está, entendeu? Ele ainda está sendo julgado. Essa coisa ainda não acabou, não. Não acabou, não, e pode significar até o encerramento da carreira dele como atleta profissional. Se houvesse uma preocupação nesse sentido, ele não deveria nem ter sido convocado. Os demais jogadores de meio campo só jogam em times pequenos do futebol europeu. Ah, é Primeira Liga? Não importa. São times pequenos do futebol europeu, entendeu? Eu não vou aqui estar penalizando Vinícius Júnior, entendeu? Por causa de um cartão amarelo, porque Vinícius sempre foi um jogador diferente, né? E talvez tenha sido o jogador que mais sofreu lá no futebol europeu, ninguém sabe, né? O caminho torturoso de Vinícius lá na Espanha, não é brincadeira, não. Agora, uma seleção, gente, sem alma, dois laterais miúdos. Rapaz, quem viu Carlos Alberto jogar, quem viu Gerson jogar, quem viu
Cafu.
Não vou muito longe, não. Cafu, Roberto Carlos, Branco.
Jorginho.
Branco. Entendeu? Jorginho. São jogadores muito superiores a esse momento desses dois laterais fubás, entendeu? Que a seleção colocou esse ano para disputar uma Copa do Mundo. A realidade é essa, Júlio. Então, gente, pelo amor de Deus, entendeu? O Brasil precisa de uma reconstrução moral. E essa reconstrução moral passa, sobretudo, pela CBF também. Exatamente. Entendeu? Ela é que tem que fazer as correções dentro da entidade, entendeu? As correções morais dentro da entidade e depois partir para reconstruir a seleção brasileira, porque hoje estão fazendo o quê? 10 anos do último grande vexame. Parece que a gente não aprendeu aquela lição, né, que doeu na alma acompanhar aquele 7-1 que aconteceu no Mineirão.
Aqui no Brasil.
Eu acho que Zé Maria foi muito feliz aí agora em fazer essa lembrança, até porque nada passa sem autorização da CBF. E a CBF precisa ser revista. Todo o papel dela como empresa, porque o que está ocorrendo com o futebol brasileiro, o maior culpado disso, não tenha dúvida nenhuma, que é a instituição da Confederação Brasileira de Futebol. E isso, é claro que hoje é com muita tristeza que a gente relembra os 10 anos aí do 7-1, que era para ser a maior aprendizagem para o futebol brasileiro. Uma derrota, são as derrotas que a gente aprende como não deve agir, isso inclusive dentro de campo, fora do campo, e o Brasil sofreu com isso, e até então não houve nenhuma atitude diferente para recuperar o futebol brasileiro. E a gente tem visto a cada dia que passa, cada vez mais, isso dentro, internamente, dentro da CBF, no campo de futebol, nos campeonatos, na seleção brasileira, e a gente não está vendo o Brasil crescer e voltar a ser o que foi, né, com seu grande futebol.
Da mesma forma, Fredão, que a gente critica diretoria de clube influenciando o resultado do time, a mesma coisa com relação à seleção é a CBF, né, Júlio?
É verdade, e eu estou com o Zé Maria quando ele fala que os empresários, e eu vou até mais um pouquinho, a patrocinadora oficial da seleção, que é a Nike, ela tem muitos jogadores espalhados pelo mundo que tem contrato com ela para poder usar a marca dela. E ela influencia também na convocação. Então, eu acho que tem que... A CBS tinha que dar um basta nesse negócio de empresário estar indicando o jogador. Por exemplo, a gente voltando um pouquinho atrás, a primeira convocação de Fernando Diniz tinha 7 jogadores que pertencia ao mesmo empresário dele. O mesmo empresário dele, 7 jogadores que foram convocados era do mesmo empresário. Então, quer dizer, está notório que há muito tempo os empresários vêm indicando convocações. Como o Zé Maria falou, é uma convocação, valorize muito o jogador. Eu me lembro que na época de Dunga convocou um jogador chamado Afonso, que estava no futebol holandês, que ninguém conhecia, mas o cara tinha 34 gols no campeonato holandês, mas ninguém conhecia aqui no Brasil. Uma única convocação que esse cara foi, o time da Holanda conseguiu vender ele com um valor absurdo, e depois ele não voltou mais. Então, quer dizer, isso é os empresários indicando, porque precisa negociar, e uma convocação valoriza.
Ainda sobre esse episódio da seleção brasileira, eu não vi no primeiro momento aquela entrevista do Andrés, né?
Andrés Pereira.
Eu vi essa entrevista hoje. Não reprisaram essa entrevista. Eu tive a oportunidade, rapaz, chega a ser irônico. Ele criticando, entendeu? O comportamento dos uruguaios, né, no jogo. E veio a resposta de Soares, né? Uma resposta do Soares é que isso ganhou uma proporção maior. E o Soares, rapaz, foi de uma felicidade, né? Disse, mas quem é ele? Ele era reserva do André, do Arrascaeta, do Flamengo. E é verdade. Sabe como é que esse atleta ficou marcado no futebol de alto rendimento? Quando ele entregou o título naquela final Flamengo e Palmeiras, que ele teve aquela falha, entendeu? A falha clamorosa que resultou no gol do Deverson, né? Que o Palmeiras acabou ganhando aquele título. Ele facilitou, a realidade é essa, aquela final entre Flamengo
primário,
e Palmeiras.
Né?
Um erro gravíssimo. Entendeu? Que moral tem ele para vir hoje querer questionar? Os caras do Uruguai, gente, fizeram o papel deles. Se tecnicamente eles são inferiores, eu até concordo com essa visão, entendeu? Mas eles fizeram o papel deles. Eles estavam ali fazendo. Nós é que não tivemos sabedoria nem capacidade para reverter a situação, mesmo jogando quase 20 minutos com um jogador a mais.
É isso aí. E a gente segue adiante, 5:21.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos falar de brasileiro, indo à Série D do Campeonato Brasileiro no grupo A4, né? Tivemos aí ontem, nesse grupo, Itabaiana vencendo Petrolina por 2-0, o CSE vencendo Asa por 2-1. E tivemos aí um embate entre baianos, a Juazeirense enfrentando a Jacuipense, e a Juazeirense venceu o time lá de Riachão do Jacuípe por 2-1. Juazeirense ali em terceiro lugar com 18 pontos agora, a Jacuipense está em quinto com 17, Zé Maria.
Essa rodada aí, ela foi muito interessante no campeonato da Série D, né, da quarta divisão nacional. Primeiro porque a Juazeirense venceu a Jacuipense, né? E entrou ali no G4 do seu grupo. Segundo que também no apagar das luzes, Marcos, o Itabuna conseguiu, mas no apagar das luzes mesmo,
dos acréscimos,
conseguiu vencer o Audax jogando do Rio de Janeiro, entendeu? E também já pavimentou a sua classificação para a próxima fase. Na próxima fase, teremos 32 equipes vão passar e serão divididas novamente em 8 grupos de 4 equipes e 32 serão eliminadas. Nós estamos falando do maior campeonato em atividade no país, com 64 equipes, o Campeonato Brasileiro da Série D.
É verdade, sim. E a gente não para não, 5h22.
Gabriela Esportiva.
Vou falar do Baiano agora da Série B, porque a oitava e penúltima rodada aconteceu aí nesse final de semana. Tivemos no Mário Pessoa o Colo-Colo recebendo o Fluminense e empataram em 0x0 naquele jogo em que o Fluminense deu uma descansada legal no seu time, né, Zé Maria?
Fluminense descansou e não foram poucos jogadores não, né? Muita gente aqui ainda não conhece o elenco principal do Fluminense. 8 atletas foram poupados no banco. Tinha alguns desses 8 atletas que estavam no banco. Por exemplo, a gente percebeu que João Grilo, né, que talvez seja o melhor meia de ligação, né, desse campeonato baianinho 2024, sequer também entrou no campo de jogo, né, Júlio? Então estava ali no banco. Claro que o técnico do Fluminense veio conhecer o Colo-Colo, veio conhecer o gramado, entendeu? Não ia mostrar, colocar na vitrine, entendeu? O que ele tem de melhor. O Fluminense já estava classificado. E o empate acabou classificando também o time do Colo-Colo. Claro que a partir de agora a situação é diferente. O que o Fluminense não esperava, gente, foi o crescimento de Porto Seguro. Ninguém esperava. Estava imaginando que iria para o G4, para as semifinais com a equipe de Salvador, que é ali pertinho, o deslocamento é pequeno. Aliás, o Fluminense só fez uma viagem. A viagem mais longa do Fluminense foi para Ilhéus. Os demais jogou em Feira de Santana 5 vezes e quando saiu para jogar ali perto, ali em Salvador também. Quer dizer, não teve desgaste praticamente nenhum, né? Diferente do Colo-Colo, que até em Jacobina teve que ir jogar e foi um jogo único, né? Porque depois desse jogo o Jacobina resolveu voltar para Jequié, em coisas que a gente só vê acontecer também no futebol da Bahia. Mas enfim, Porto Seguro é a nova realidade. E quando eu falo de nova realidade, porque esse time de Porto Seguro não era aquele time dirigido por Beto Oliveira.
Não.
O Porto Seguro cresceu, ganhou essa intensidade, ganhou moral na competição quando tirou o Beto Oliveira, quando aí fez a mudança do seu treinador. Aí é um Porto Seguro invicto, né? É um Porto Seguro diferente que agora chega com uma rodada de antecedência e vai levar a decisão domingo para dentro de casa. Entendeu? Eu diria que é um Porto Seguro que só depende apenas dele, né, para garantir a sua presença nessas semifinais. E o Fluminense não estava prevendo isso, vai ter um deslocamento longe agora. Agora sim o Fluminense vai fazer uma viagem de respeito. Sair de Feira para Porto Seguro, entendeu? É praticamente, na minha opinião, uma viagem talvez parecida com Ilhéus, Espírito Santo, né? 12 horas de viagem, olhe lá, se não for mais. Porque vai sair de Feira até Porto Seguro, não é fácil. Então essa é a realidade. E o primeiro jogo, como a vantagem é do Fluminense, o time de Porto Seguro é quem vai fazer dentro de casa. Porto Seguro pode ainda perder esse G4. O Porto Seguro hoje é o quarto com 12 pontos. Salvador está na quinta posição, caiu para a quinta posição, tem 10, o Conquista também chegou com 10. Eu acho, na minha opinião, eu acho que isso dificilmente vai acontecer. E pela fragilidade, pela queda de produção também do adversário, né? Essa oitava e última
rodada. O Seguro vai pegar o Jacobinense na nona rodada, na última,
ele vai enfrentar uma equipe que não venceu ninguém, Marcos. Muito pelo contrário.
Só depende dele.
Ele vai enfrentar o time mais vazado desse campeonato baianinho. Aquele time que tomou de 4, perdeu de 3, quer dizer, a equipe mais irregular entendeu? Que foi o Jacobinense, para mim é um porto seguro muito presente. Claro que ele não ameaça mais o Grapiúna, entendeu? O que pode haver aí, se o Colo-Colo vacilar nesse jogo contra
o Galícia,
se houver vacilo, o Colo-Colo pode ser ultrapassado, porque o Grapiúna tem 15, joga aqui no Mário Pessoa contra um Feirense já eliminado, um Feirense que não tá aspirando mais absolutamente nada mais, mas essa é a realidade desse campeonato baiano. Fluminense, Colo-Colo, Grapiúna e Porto Seguro, sem dúvida nenhuma, mostraram isso dentro de campo. Foram as equipes mais organizadas, né, de uma competição que foi sempre nivelada por baixo. Dos 40 jogos que já aconteceram, tivemos 16 empates. É um número muito alto nessa competição, né, e os números não mentem. Então, gente, essa é a nova realidade. Porto Seguro, muito provavelmente, vai encerrar no domingo. O bom desse campeonato baianinho, amém, senhor, o bom é que o Colo-Colo não joga mais às 18 horas, viu? Como ele queria. E agora os jogos serão todos aos domingos, às 15h. Agora quem determina nessas semifinais é a entidade, entendeu, Júlio César? Então não teremos mais partida dia de sábado, nesse horário inconveniente e que, na minha opinião, afastou muito o torcedor do Colo-Colo. Sem transporte, um horário inconveniente, entendeu? E o que se viu foi o quê? Foi um público cada vez decaindo mais, né? O público da primeira rodada, os 700 pagantes, que já foi um público pequeno para o tamanho do Colo-Colo, esse público foi se definhando ainda mais. Na última jogo foi 400 e poucos pagantes.
No jogo contra o Porto Seguro, o público foi 471. Esse agora contra o Fluminense, 474. Ou seja, só cresceram 3 torcedores.
Uma renda de 6.230.
Só cresceram 3 torcedores.
Pois é, e bom também que aquela questão trabalhista acabou, né? Aquela daquele Vitor, daquele craque.
Não é que acabou, não.
Já foi liquidada. Ela já foi liquidada. A questão foi liquidada. A questão no seu valor foi liquidada. Eu já tive essa informação oficial, porque não, houve sequestro em 3 jogos, entendeu? E se chegou ao valor. Ao valor
da ação. A não ser que haja outras questões.
Não, outras questões existem. É uma outra situação.
A informação,
mas aquela do Vitor já foi liquidada.
A informação que eu tive através de entrevista, né, com o presidente, foi que um advogado, ele não falou o nome do advogado, foi e conseguiu lá suspender o sequestro. Porque, se eu não me engano, esse valor do Vitor são de 20 e poucos mil reais.
Não. Né? O valor do Vitor era 10 mil e poucos reais. Por isso pois que eu estou dizendo a você que esse valor foi liquidado. Bom, entendeu? Agora, houve essa ação impedindo novos sequestros. É uma coisa diferente. A questão do Vitor já acabou, já foi finalizada. Finalmente, né? Felizmente
não,
serviu.
É bom.
Nesses 3 jogos serviu para o Colo-Colo. Claro que isso acabou ocasionando um prejuízo maior. O Colo-Colo pagou para jogar seus jogos aqui no Mário Pessoa, porque a despesa, ela tem que ser liquidada no dia, né? Ela não vai nem... Existe para alguns clubes, existe um tratamento que pode levar essa questão até o Tribunal de Justiça Desportiva, quando não se há o pagamento da liquidez, né, das despesas do jogo, mas o Colo-Colo pagou para jogar os 3 jogos. Eu acho que essa não é a preocupação maior. A preocupação maior é subir, entendeu? O grande desafio do Colo-Colo é superar o Grapiúna, porque superando o Grapiúna, gente, o Colo-Colo já está na elite do futebol da Bahia, entendeu? É o que importa, né? Tem o mesmo valor do time que for campeão, né? Então, finalmente, porque felizmente eu já participei, acompanhei como cronista, entendeu? Competições que subiam apenas uma única equipe, e eu lembro na época em que o Ilhéus de Futebol e Regatas chegou na final com o Ipiranga, e só subiu o Ipiranga, que foi o time campeão. No meu entendimento, subir apenas uma única equipe numa competição nivelada tão por baixo é muito pouco, né? É muito pouco. Então, felizmente, o que o Colo-Colo precisa agora é superar em 2 jogos o time do Grapiúna, porque superando ele já vai para a final com o assento assegurado no Baianão 2025.
O vice-campeão fica com sabor de ter morrido na praia quando sobe só um, né? Exato. A gente vai para um intervalo comercial, voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva 5h32.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Pois é, os outros jogos aí dessa oitava e penúltima rodada do Baianinho 2024 foram os seguintes. Feirense perdeu para o Vitória da Conquista no Alberto Oliveira por 2-1. A Jacobinense perdeu para o Galícia por 3-1 no Valdomiro Borges. Também no Valdomiro Borges, o Leônico perdeu para o Porto por 1-0. E o SSA perdeu para o Grapiúna no jogo em duas etapas aí, lá na Arena Cajueiro, por 2-1.
Eu só queria tirar o chapéu.
Começou ontem à noite.
Eu queria tirar o chapéu, sabe para quem? Para Lima. Lima, funcionário do Conquista.
É isso aí.
Né? Porque o Conquista contratou o Elias Borges como salvador da pátria.
Só venceu os jogos depois que o Elias Borges
E o Elias Borges não conseguiu fazer o Conquista render. O Lima, que é um funcionário antigo, né? É um auxiliar permanente do time, pegou o time e o time hoje, matematicamente, sem saber que tem chance de ocupar a quarta vaga, ele chega a 13 pontos.
Ele chega a 13 pontos, mas ele não só se classifica, se o gente... Porto... Se Porto Seguro perder pro Jacobinense.
O Jacobinense.
O jogo é domingo em Porto Seguro, não, Júlio.
Mas só para poder ilustrar o comentário, né? Então, quer dizer, o cara pegou um Conquista arrasado e aí coloca em uma condição onde a esperança ainda brilha para ele.
O adversário do Colo-Colo também venceu ontem, Júlio. O Galícia venceu pela primeira vez.
Pois é,
então... O Conquista venceu pela segunda seguida, né, na competição. E o Porto Seguro também só melhorou depois que o Beto Oliveira saiu do comando técnico.
E tem outra, viu? O detalhe do Porto Seguro. O cara que está comandando na linha hoje é um dos investidores. Ele não é treinador, não. É o Sandro, empresário de jogador de futebol.
Assumiu, né?
Assumiu. E o Porto hoje é outro, porque ele modificou todo o Porto, pegou a velha arada, botou no banco, botou os meninos novos, os meninos de idade mais nova para jogar, e o time está aí rendendo. E hoje é o quarto colocado na tábua de classificação. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: olha a importância de você ter um auxiliar da casa. Olha o Lima, já conhecia o time, botou a ideia dele, o time aí tá dando certo. O Sandro não era um auxiliar e nem é técnico, mas é um cara que desde o primeiro momento do Porto ele tá acompanhando o treinamento. Ele conhece, ele jogou a bola.
Leônico caiu a produção, Feirense caiu tanto que hoje
mas o Leônico foi até longe demais, né, Zé?
O Feirense hoje já dorme na tabela exatamente na nona colocação. Na nona colocação. Agora, o adversário do Porto Seguro é o Lanterna com 2 empates, entendeu? E 6 derrotas, Júlio, seguidas, uma atrás da outra. Então, esse jogo para Porto Seguro só perde. Se quiser, perder o jogo.
Um time até que estava sendo cogitado depois do Conquista, né? Que estavam colocando na quarta colocação. Primeiro Fluminense, Colo-Colo, Porto e Conquista. Pelo fato de a gente saber que o Ederlan sabe contratar. E correndo aí pela beirada do Jacobinense, porque o Manassés também, né? Já
mas
deu prova ele, de
ele
ter montado um time.
Ele apostou num projeto
mas
que não deu certo.
Um projeto barca furada.
Barca furada, não deu
barca
certo.
Furada.
Primeiro porque Itapetinga rejeitou a parceria.
Rejeitou a parceria, é verdade.
Aí ele foi jogar em Jequié. Quando marcou o jogo com o Colo-Colo, entendeu? Ficou evidente que Jacobina também rejeitou a parceria com ele. Quer dizer, esse time do Jacobinense, gente, a gente fica até em dúvida, porque é um time que veio jogar em Ilhéus. Foi no
ano passado.
Na semana passada, veio numa van com 19 jogadores, mas trazendo na van técnico, preparador físico, massagista e jogadores. Quer dizer, foram poucos atletas no banco de reservas. Imagine esse time do Jacobinense e jogar agora em Porto Seguro, né? Nessa última rodada. Então, o time do Porto Seguro. Tá muito tranquilo. Um fato me chamou a atenção no jogo de hoje, né? É, nunca vi tantos cartões amarelos como o time do Grapiúna recebeu. Se tinha alguém, entendeu, amarelado, vai pagar, já vai pagar a suspensão no próximo domingo. Só que o adversário do Grapiúna aqui é o Ferense, né? O segundo pior da competição nesse momento. Então o que a gente pode dizer é que o Grapiúna, gente, fez uma grande competição. Ele está chegando com 15 pontos, né? Fez uma campanha interessante. Desde o início que ele vem se mantendo ali no G4, entendeu? Desse campeonato baianinho 2024, e já estão classificados com antecedência. Fluminense, Colo-Colo e Grapiúna, e Porto Seguro só depende dele mesmo. Vai jogar dentro de casa, vai enfrentar a equipe tecnicamente mais fraca da competição. E lá no estádio de Porto Seguro, no Aguinaldo Bento, né? Lá em Porto Seguro, Júlio, certamente domingo vai estar lotado, né? O projeto a gente sabe, todo mundo sabe que é um projeto político, né, da cidade. Os interesses agora são grandes, porque Porto Seguro está, depende apenas de si. Eu diria que até um simples empate pode colocar o Porto Seguro.
Já está de bom tamanho, né?
Já estaria de bom tamanho, vai vencer. E vou lhe dizer mais, certamente vai ser o jogo em que teremos um placar. Aliás, nessa última rodada, a previsão é de você ter construções de placares altos. Primeiro porque muitas equipes já estão eliminadas, entendeu? Então já vai com aquilo que tem no projeto, entendeu? Já poupando, já dispensando jogadores, entendeu, Marcos? Essa é a realidade, a frustração toma conta.
Salários atrasados
que não vão receber, porque só iriam receber se houvesse uma aventura de um time desse cair numa semifinal e lograr êxito. Essa é a realidade. Certamente, então, para mim, é um confronto já desenhado nessa última rodada. E domingo, o jogo aqui no Mário Pessoa é Grapiúna enfrentando o time do Feirense, né? Aqui no Mário Pessoa teremos jogos em Pituaçu, Galícia e Colo-Colo, Marcos. O Joia da Princesa, Fluminense e Leônico. Imagine o Fluminense jogando contra o Leônico no Mário Pessoa, e o Leônico já eliminado. O Conquista
pega o SSA
em Salvador, as duas equipes com 10 pontos.
No Lomantão, em Conquista.
Lá no Lomanto Júnior e no Aguinaldo Bento, lá em Porto Seguro. Porto Seguro e o Lanterna Jacobinense. Fica muito evidente, né, que Fluminense, Colo-Colo, Grapiúna e Porto Seguro serão as equipes que vão para as semifinais desse campeonato baianinho 2024.
É por aí, 5h47 agora. A gente segue agora falando do Brasileirão, Série A, 15ª rodada começou no sábado, com o Flamengo recebendo o Cuiabá no Maracanã, e o Cuiabá aí realmente surpreendeu, tirou 2 pontos do rubro-negro praticamente aí, né?
O Flamengo não fez um bom jogo, né? Não repetiu a atuação do jogo anterior. É um resultado que pouca gente esperava, né? Um empate contra o time do Cuiabá, mas ficou evidente, né, que essa competição, e o Flamengo vai esperar mais algum tempo, né, porque a maioria dos seus atletas estão na Copa América, eu digo, dos seus atletas não, dos seus
Uruguai,
titulares, estamos falando dos seus titulares, né, absolutos estão na Copa América, né, e o Uruguai vai dar sequência, vai fazer esse confronto com a Colômbia, e muito provavelmente, eu acredito que se der Colômbia, aí sim os jogadores vão estar liberados já na quarta-feira, né, por final dessa previsão aí, dessa decisão lá da Copa América. Mas é um Flamengo que, se a gente for analisar desde a saída desses jogadores para essa data FIFA, né, é um Flamengo que não decepcionou. Esse último jogo é que ficou algo no ar aí, porque um empate foi pois muito pouco jogando no Maracanã.
Você acha que foi muito
Cuiabá?
Pouco, e o ano passado que o Cuiabá deu 3 lá dentro do Maracanã? Foi 3-0. Então o Flamengo tem no caminho dele, no destino do Flamengo. O Flamengo só tropeça em times medianos, em times pequenos, justamente na hora que tá bem.
Duvidosos, né?
É Cuiabá, Juventude, é Atlético Goianiense, que o Flamengo já estreou, né? Perdendo do Atlético.
Foi empatando?
Então, tem alguns times que são calos no calcanhar do Flamengo. E o Cuiabá é o time que está novo ainda na Série A, né? Eu acho que tem 3 ou 4 temporadas.
Saiu da lanterna.
Mas é um time que sempre dificultou a vida do Flamengo. Para mim, não foi novidade nenhuma, né? O Flamengo tropeçar no Cuiabá.
Pois é, tivemos também no sábado São Paulo recebendo o Bragantino nessa, esse confronto paulista. O São Paulo venceu por 2-0, já está no quarto lugar ali no G4 com 27 pontos. Aliás, o São Paulo, na minha opinião, tem equipe para permanecer nesse G4 e brigar por título aí.
É, me surpreendeu, viu, Marcos? É uma equipe que conseguiu reagir, né, dentro da própria competição. Alguns jogadores passaram a ter uma intensidade muito maior. São Paulo vem pavimentando, né?
Uhum.
Chega ao G4 com méritos.
4 vitórias seguidas.
Então, méritos da equipe paulista, do técnico, né? Do novo treinador do São Paulo. É um São Paulo que começa a fazer uma competição com intensidade diferente do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Concorda,
Fredão? Pode ser uma equipe, viu, Marcão? Que vai bater de frente aí com os grandes aí do Brasileirão, em cima da tabela. Porque equipe e elenco, São Paulo também tem, né? Ferreirinha fazendo um campeonato espetacular. Lucas Moura também, voltando a atuar da melhor forma, né? Que ele sempre atuou, jogador que foi para fora do Brasil, mas jogador, inclusive, nível de base da seleção brasileira, jogador até um pouco subestimado. Porque ele poderia, em alguns momentos, tá em Copa do Mundo jogando pelo Brasil, porque ele fazia o papel na seleção de base de sub-20 do Brasil, seleção olímpica, se eu não me engano. Ele jogou, foi campeão, chegou a ser campeão mundial quando o Neymar não pôde participar. E ele jogava e fazia grandes partidas. E foi para fora do Brasil, foi esquecido.
Muito tempo jogou na Premier League.
Na Premier League, mas um jogador espetacular aí. O São Paulo vai dar dor de cabeça, com certeza.
E o Ramos Rodrigues vai voltar com moral, viu, dessa Copa América.
Não sei se ele pode. Moral sim, porque esse futebol ele sempre apresentou na seleção, né, da Colômbia. E James Rodrigues, inclusive, a Colômbia tem apresentado talvez o melhor futebol, né, na minha opinião, da Copa América, e ele é a grande estrela, né, apesar de ter bons jogadores aí o acompanhando, e a gente acha que ele tem tudo para voltar e começar a atuar bem também no São Paulo, né? Agora, o motivo que ele acaba não se motivando aí, com pouca vontade de se apresentar, eu não sei se ocorre, né? A gente não sabe aí o que acontece nos bastidores, mas ele é um jogador também para ajudar muito o São Paulo aí, sem dúvida nenhuma.
Pois é, tivemos também um Cruzeiro recebendo o Corinthians do Mineirão ontem. A Raposa aplicou um 3-0 ali no Timão, que está tentando sair da zona de rebaixamento, mas não consegue. Esse Corinthians aí está difícil.
Está difícil, está muito difícil. Muito embora o Cruzeiro cresceu muito, né? O Cruzeiro hoje vai criar dificuldade para qualquer equipe. Está praticando um futebol muito diferente daquela época do Ronaldo Fenômeno, né? É um Cruzeiro, na minha concepção, que amadureceu bem nessa competição, desse Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, gente, vai brigar aí, é forte candidato ao rebaixamento, né? Não tem, a gente percebe que não tem intensidade nos jogos do time do Corinthians, né? É um Corinthians cada dia penando mais, fazendo um campeonato muito ruim, né? E forte candidato a brigar na parte de baixo da tabela do Brasileirão.
E olha que o Cruzeiro ainda não estreou as 7 contratações, né, que fez para a sequência. Então está jogando com o que está aí, mas o grande ponto chave dessa virada do Cruzeiro foi a saída de Ronaldo. Não tenha dúvida disso, a saída de Ronaldo com a chegada desse Pedrinho.
O Cruzeiro, veja o que virou. É o futebol em tão pouco tempo. O Cruzeiro hoje pratica o melhor futebol em Belo Horizonte, né? Mas muito superior ao Atlético Mineiro. como o Atlético caiu de produção, né? Então essa é a realidade. Hoje o Cruzeiro é uma equipe diferente, uma equipe emergente lá no futebol profissional de Minas.
E está ali em sétimo lugar com 23 pontos. O Corinthians está o primeiro da zona com 12 pontos ali em 17º lugar. O Fortaleza no Castelão ontem recebeu o Fluminense, né? E o Tricolor de Aço, o Tricolor do PC.
Tricolor de Aço? O Fortaleza, né?
É, o Fortaleza. Venceu mais um aí, né? 1-0 em cima do Fluminense. Acho que foi a quinta seguida lá no Castelão, tá sem perder. E o Fluminense mais uma derrota, Fredão.
É o esperado, né? Dos jogos do Fluminense. Eu acho que tem. São 6 meses a gente falando aqui. E o pior é que tem gente que acha que o Diniz não deveria ter saído. E eu acho que o Diniz demorou muito para sair.
Você tem que ouvir o sentimento de torcedores tricolores.
Claro.
Entendeu? Você não tem que ouvir flamenguistas nessa história, entendeu? Sim. Então, quem acha que o Diniz tinha que continuar, certamente torce para o Flamengo, não torce para o Fluminense.
Sim.
Diniz passou um bom momento que ele fez pelo Fluminense, né? Ele já estava prejudicando e muito. E agora o trabalho do Mano, que também não vejo como um treinador qualificado, na minha opinião, não. Para mim é um treinador mediano, né? Do que a gente tem. Aliás, a escola do futebol brasileiro caiu muito de qualidade, né? Eu hoje também entendo e sou adepto de que o treinador estrangeiro é a melhor opção para dirigir os grandes clubes no Brasil, inclusive também a nossa seleção brasileira. Mas não aquela história mentirosa, entendeu? Aquela novela de Ancelotti, né? Que nunca acabou se tornando realidade, e a gente comeu aquela moqueca, entendeu? Durante muito tempo, de que Carlo Ancelotti seria o treinador do Brasil, e em momento nenhum ele afirmou isso, nem confirmou, porque ele sempre dizia que tinha um vínculo, e respeitava muito o vínculo com o Real Madrid. Então, gente, a fase no futebol brasileiro é uma fase de qualidade baixa, de pouca intensidade, entendeu? E as equipes estão brilhando. São aquelas que certamente têm. O Tite no Flamengo ainda é, talvez no futebol brasileiro, o treinador que tenha o melhor prestígio, entendeu? E o Abel Ferreira, né, é o estrangeiro, né, mais valorizado no país hoje, porque já está há 4 anos dirigindo o time do Palmeiras.
Pois é. Juventude ontem no Alfredo Jaconi recebeu o Grêmio e o Juventude aplicou um 3-0 aí, olha.
Eu só estou esperando o Renato jogar a toalha, né? Porque a gente percebe que eu, pelo menos, tenho esse sentimento vendo os jogos do Grêmio. A gente percebe que o Renato, a voz do Renato já não tem autoridade naquele time.
É o mesmo, o caso dele e o de Diniz é igual. O Renato já, o ciclo dele já está se encerrando no Grêmio. Já venceu, acho que está na hora dele deixar outro treinador.
Acho que até para a carreira dele, o momento de sair seria agora, viu?
Seria agora.
De repente ele pode se encaixar numa outra equipe, né?
Que, então dá um tempo mesmo, né?
Entendeu? Ou dá um tempo. Entendeu? Ou dá um tempo. A realidade é essa. É um Grêmio, embora seja uma equipe diferente do Fluminense, mas quando eu falo diferente, eu falo na vontade, na raça, né? O time gaúcho sempre é uma característica própria de qualquer time gaúcho.
Pois é.
Né? Então vejo que o Grêmio vai sair mais rápido do que muita gente imagina dessa zona da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense não. O Fluminense, a impressão que a gente tem é que o Fluminense gostou e está ali por opção, entendeu?
Um time cansado.
Né? Será que só teve um jogador na Copa América, né?
Só tinha um Arias.
Será que o Arias é o responsável por essa queda de qualidade técnica do Fluminense? Fica difícil isso, né?
Pois é.
Faltando 2 minutinhos para as 6, vamos dar uma apanhada aqui rapidinho nos jogos que faltam dessa rodada do Brasileirão. O Internacional do Coudet recebeu o Vasco ontem no Beira-Rio, perdeu por 2-1, né? O Vasco venceu mais uma. O Vitória recebeu a visita do Criciúma no Barradão e venceu por 2-1. O Palmeiras recebeu o Bahia lá no Allianz Parque e venceu por 2-0. O Atlético Goianiense perdeu em casa no Antônio Ascioli para o Atlético Paranaense por 2-1. E o Botafogo venceu o Galo por 3-0 no Engenhão ontem aí. Um show do Botafogo, mais uma
vez. Eu não vou nem falar do jogo do Vasco. O Vasco, na minha opinião, é uma equipe em recuperação na competição. Vou falar do Botafogo, até por uma questão de justiça. Olha, se alguém está praticando um futebol lúcido nesse Campeonato Brasileiro, esse alguém tem nome, é o Botafogo. O Botafogo está fazendo uma campanha diferente. Não é só vencendo os jogos não, Marco. É mostrando qualidade. Sim. Nos seus jogos, qualidade técnica nos seus jogos. Parabéns, Botafogo. Parece que a gente está convivendo com um novo Botafogo disputando essa competição nacional.
3 golaços de fora da área ontem.
Inclusive fazendo jogos mais tecnicamente bem vistos, até do que naquele momento que ele passou no Campeonato Brasileiro o ano passado.
Temporada passada.
Antes da queda. Então você sente que o Botafogo está encorpado, né? A equipe está segura.
Sem estrelas, né? Porque são jogadores muito humildes, mas dentro de campo a gente percebe um conjunto de qualidade exercendo o futebol, entendeu? Então a gente precisa entender que é um Botafogo diferente, é um Botafogo que está chegando por seus próprios méritos.
É o que fez o Colo-Colo em 2006. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva dessa segunda-feira, começando por você, Zé Maria.
Abraçando a todos, amanhã a gente volta para a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, até amanhã. Fred Menezes, Fredão.
Marcão, só falando aqui sobre o basquetebol, coisa rápida, porque foi de muita alegria o jogo do Brasil ontem contra a Letônia em Riga, na Letônia. Os letões não esperavam que o Brasil fosse fazer o que fez, né? E teve uma partida, principalmente no primeiro quarto de basquetebol, espetacular, tipo assim, de passar praticamente 7 minutos da partida, pontuando com uma marcação muito forte e finalizando bolas extraordinárias, inclusive a última do último quarto, de Bruno Caboclo, antes do meio de campo. Então, da meio da quadra, né? Com 3 pontos, o Brasil ganhou o primeiro tempo de 34-11.
Uma apresentação diferente da seleção.
Muito diferente a nível de NBA. O Brasil fez ontem, deu tudo certo, apesar de que o Brasil ter perdido um dos jogadores na primeira partida com a contusão de Raulzinho, que é um grande armador, jogador de NBA. Depois, no jogo de ontem, no primeiro quarto, perdeu Iago, que é outro armador também, excelente futuro, e o Brasil assim, acabou ganhando a classificação para as Olimpíadas de uma forma histórica. Então, mandar um abraço hoje para os jogadores de basquetebol da Bahia, e que nós estaremos colados na TV para assistir o Brasil jogando contra a França no primeiro jogo das Olimpíadas de Paris 2024. Então, boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes do Gabriel Esportiva. Boa noite para você, Marcão, Júlio César, Zé Maria. Amanhã nós estamos de volta.
Até amanhã, Fredão. Júlio César, o Imperador.
Eu encerro dizendo que amanhã eu vou trazer um assunto aqui, porque um idoso tomou uma queda na arquibancada da Geral por conta daqueles limos que estão ali. Então isso é uma vergonha para Ilhéus. Amanhã eu falo mais sobre isso, porque não vai dar tempo. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir, a gente voltar aqui no Gabriela Esportiva.
Até amanhã, então, Júlio César, Imperador. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, oferecimento da InforLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.